Meus irmãos, muita paz. Hoje eu me submeti a um procedimento médico rotineiro e fui atendido por pelo menos 8 técnicos de enfermagem. E notei que a maioria deles, no preparo do procedimento, falou em Deus. Várias vezes falavam em Deus. Tanto é que, após o procedimento, quando eu acordei da anestesia, eu perguntei à pessoa que estava do meu lado se eu estava no mundo espiritual. Ela olhou assim para mim, eu estava acordando, ela disse: não, não está. Disse: deixa eu pegar em você para ver se de fato eu não desencarnei. Ela disse: não, o senhor não desencarnou. Mas o interessante é que depois ela também disse: graças a Deus. O termo Deus esteve presente neles antes e depois do procedimento. E na hora que o médico ia começar, ele disse: o senhor está pronto? Eu disse: pronto, há muito tempo que eu estou pronto. E eu estava me referindo à desencarnação. E ele estava se referindo ao procedimento. Para mim, não haveria problema nenhum desencarnar naquele momento. Eu não viria aqui fazer a palestra hoje se tivesse desencarnado, ou vocês estão assistindo a um desencarnado falar. Bom, o fato é que essa palavra, Deus, ela suscita muitas ideias, emoções, intenções quando ela é proferida por alguém e até mesmo quando se ouve. Ela tem um poder muito grande. Há muitas interpretações. Geralmente, ela provoca a palavra um certo fundamentalismo nas pessoas. Ou elas são tementes a Deus, ou elas creem em Deus, ou elas negam Deus, ou elas se sentem agentes de Deus, de tal maneira que a civilização, as sociedades, elas, no meu modo de entender, foram constituídas em cima das ideias em torno dessa palavra. Não há quem não se reporte em momentos de crise, em momentos de decisão, a um ser superior, mesmo que seja uma pessoa, ou que seja um totem ou uma imagem, mas se recorre em momentos de grande tensão. Que magia é essa? Que mística tem por detrás dessa palavra? É em várias línguas, mesmo que você não use a palavra Deus, vai usar outra na língua nativa, tem o mesmo poder. Um ser que supraordena a vida, as coisas, o universo. De tal maneira que, sem nenhum receio de ser interpretado de uma forma particular de cada um, é necessário que se reflita sobre isso. Para que se refletir sobre o significado dessa palavra? Para que a gente exclua aquilo que é pessoal, para que se exclua aquilo que é coletivo, para que se exclua tudo o que a vida nos fez incorporar de acordo com interpretações particulares ou coletivas a respeito desse termo. No mínimo, o ser humano deve dizer assim: eu não sei o que fez tudo isso, eu não fui. No mínimo, essa seria a imagem, o pensamento, a ideia anterior a se refletir sobre o termo Deus. Isto é, eu não sei o que fez tudo isso, eu só sei que não fui eu. Então, partindo desse momento, partindo desse princípio, dessa ideia, ou dessa condição pessoal, você tem direito a refletir, a teorizar, a pensar sobre, sem qualquer preocupação de ter que obedecer esta ou aquela doutrina, sem nenhuma preocupação de magoar, de agredir qualquer ser que de fato se coloque nesse lugar de ser o Criador. Se não for assim, toda e qualquer ideia que nós estabelecermos a respeito da palavra de Deus, ela será enviesada, ela será conduzida por uma ideia que nos levaria talvez a um medo, nos levaria a um receio de alienação, a um receio de estar provocando alguma heresia. Então é preciso que a gente retire ou saia desse lugar de colocar um ser moralizador, um ser que está acompanhando você diariamente, particularmente, intencionalmente, para certificar-se se você está correspondendo ou não a uma doutrina que lhe foi oferecida e que esse Deus ocupa esse lugar. Então, é preciso ter coragem para sair desse lugar e poder pensar a respeito. Bom, quando eu me iniciei no Espiritismo, era um jovem idealista, 17 anos, um menino praticamente, eu não tinha nenhuma convicção religiosa, nenhuma ideia a respeito de Deus, nunca tinha pensado. Embora meus pais fossem católicos, embora eles viessem de famílias de tradição católica, éramos do interior da Bahia, não fomos orientados particularmente a seguir qualquer preceito doutrinário religioso, nem mesmo afirmar que era dessa ou daquela religião. Meus pais não tinham tempo para isso, eram 10 filhos, não se tinha uma possibilidade de ensinar a religião tradicional. Além de ser 10 filhos, desses filhos, alguns, pelo menos 3, tinham problemas psíquicos que requeriam uma atenção dobrada dos pais quanto a esses 3 filhos, com diversos tipos de problemas psíquicos, um deles com esquizofrenia, algo muito grave que tomava conta do dia a dia da família. Bom, então não tive uma iniciação religiosa. A minha religiosidade, ela vinha da encarnação anterior, porque nessa encarnação eu não tive. Quando eu adentrei o Espiritismo, eu enxerguei uma doutrina religiosa, mas não aderi à doutrina religiosa. Eu aderi ao estudo do Espiritismo. Eu aderi à busca do conhecimento, embora me declarasse espírita, mas os seus princípios, as suas ideias, sobretudo a respeito de Deus, era para mim algo questionável. Não era algo que eu negava, absolutamente não negava nada, mas se não afirmava qualquer princípio que eu não tivesse uma reflexão a respeito, uma reflexão pessoal, para ser bem enfático, uma ideia baseada no meu pensar, embora lesse, entendesse o que cada autor dizia, afirmava, eu buscava sempre uma coerência interna, um pensamento que eu pudesse sustentar e que não fosse sustentado em função do que alguém disse. Com todo respeito à fala de qualquer autoridade, eu buscava uma base pessoal e até hoje sempre busco uma base pessoal para não ser incoerente, para não me trair quanto às minhas convicções, para que as minhas convicções elas pudessem ser sustentadas em qualquer momento, para qualquer pessoa, sem receio de estar sendo contraditório. Então, eu não negava, eu queria saber por quê, para quê, qual a razão, qual o sentido, qual o significado. E a palavra de Deus também para mim foi uma dessas ideias que eu me mergulhei, ou mergulhei em mim mesmo para encontrar um referencial. O que é que eu sei disso? Não o que é que eu li, o que é que eu sei disso? E verifiquei que eu não sabia nada a respeito. E peguei emprestado então o conceito espírita de que Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso me satisfazia. Por quê? Porque se associava à ideia de que eu não era a causa, não era a causa do que existe, e não sabia qual era a causa. Então, li que a causa se chamava Deus. Pronto, eu encontrei uma espécie de tranquilidade para pensar sobre o assunto a partir da ideia de que Deus era a causa. A questão é o que é Deus. Porque você atribuir que Deus é a causa, você não está dizendo o que é. Você está se referindo à causa, mas não ao fato que é. Então eu gostei dessa definição de que Deus era a causa primária de tudo que existe, porque não me obrigava a aceitar o que é Deus, no sentido de é um ser humano, é a totalidade, é uma energia, é um ser que permeia a vida humana. Não está definido quando você diz que é a causa, e eu gostei dessa resposta, e eu então me mantive afastado de qualquer conceito a respeito de Deus, sobre o que é, porque eu parei aí. Então as pessoas falavam que Deus é pai, eu digo, interessante. Que Deus castiga, disse, interessante. Que Deus premia, interessante. Tudo era interessante para mim, mas eu não aderia, como não aderia até hoje, sobre o que é. Tanto é que se você me perguntar hoje, Adenauer, o que é Deus, eu vou responder muito tranquilamente: eu não sei. Muito claramente, eu não sei. Mas isso não significa uma negação, porque se eu não sei, não saber não significa negar. Eu não nego. Encontro referências nas religiões de várias definições, de vários conceitos, de várias ideias, mas nenhuma delas me torna adepto àquelas ideias. Respeito, posso ser capaz até de divulgar, dizendo que, segundo tal religião, Deus é isso, Deus é aquilo, mas não significa uma adesão. Por que que eu coloquei que isso não me deixa preocupado ou receoso de qualquer definição a meu respeito? Até mesmo de chamar de herege. Eu aceito, interessante o termo, né? É até um termo interessante, com H, herege, até diferente, né? Parece alguma coisa assim meio misteriosa. Então eu até aceito. Ou então alguém joga pedra em mim. Interessante ser apedrejado porque refletiu sobre Deus. É uma coisa muito relevante para a sociedade machucar alguém porque alguém tem um conceito particular, ou porque alguém não tem um conceito a respeito de determinado assunto. Ou se alguém me olhar de canto, dizer: esse aí é o demônio em pessoa. Porque eu já fui apelidado de demônio várias vezes. Eu me lembro de uma vez, olha o que aconteceu comigo, para ilustrar. Eu era jovem, 20 e poucos anos, participava de uma reunião mediúnica onde se conversava com espíritos, onde um gritava de lá, o outro de cá. Parecia um manicômio. Era uma coisa fantástica. Aquelas vozes, aqueles gritos, aquelas falas entrecortadas de oração e tal, era para mim muito interessante. E eu participava, mas não quer dizer que eu estava totalmente aceitando cada experiência como sendo verdadeira. Para mim, era verdadeira para o outro. Eu esperava sempre que o fato acontecesse comigo. Eu queria que acontecesse comigo. Ao contrário de quem tem medo de espíritos, eu queria que se desse comigo para sentir. Da mesma forma que eu fiquei triste, até esses dias meu sobrinho me disse que esteve trabalhando na cidade do México e ele experimentou por alguns segundos um terremoto. Olha que experiência fantástica, eu nunca tive isso. Que decepção eu tive comigo mesmo. Adenauer, você nunca viveu isso. Deve ser uma coisa fantástica um terremoto. Eu me lembro que eu estava em Nova York indo para Los Angeles, o voo foi cancelado porque teve um terremoto. E eu queria ter estado lá em Los Angeles no dia do terremoto. Não vivi isso. Mas, fecha parênteses, tem coisas que você precisa sentir, tem outras que você não precisa sentir. E a experiência mediúnica, para mim, eu queria sentir. Como até hoje, para mim, é inigualável a experiência de dialogar com uma pessoa desencarnada. É um negócio maravilhoso. Bom, fecha parênteses, participando da reunião mediúnica, um espírito se comunica através de um médium, fazendo com que ele se debruçasse sobre os braços e ali fizesse sinal que estava dormindo. O médium fez sinal de que o espírito estaria dormindo. E o dirigente da reunião disse: Adenauer, é com você. Olha, eu me levantei e fui lá, me aproximei do médium e disse assim: seja bem-vindo, meu irmão. Olha que ingenuidade. Seja bem-vindo, meu irmão. E nada, o médium ficou ali debruçado sobre suas mãos, sobre aquela a mesa, né? E eu: seja bem-vindo, meu irmão. Eu sou seu irmão. Você desencarnou. Para que eu disse isso? O médium logo levantou a cabeça e disse: vá de retro, Satanás. Olha, que coisa fantástica, né? Alguém te chamar de Satanás é uma honra muito grande. Da mesma forma que uma pessoa chega aqui e diz: Adenauer, você para mim é um Deus. Olha que coisa fantástica. Como o outro lhe vê, como o outro lhe enxerga. E você diz para você mesmo: não me conhece, não sabe qual eu sou. Nem o que me chama de Satanás, nem o que me chama de Deus, não me conhece. Então é interessante ouvir adjetivos a meu respeito. Como deve ser interessante você ouvir adjetivos a seu respeito e você pense assim: não me conhece. Se alguém disser assim: você é uma pessoa maravilhosa, pode dizer para si mesmo: não me conhece. E se alguém disser: você é um cafajeste, não lhe vale nada, pode dizer a mesma coisa: não me conhece. Porque só você sabe quem você é depois que você descobrir que você não é o que a sociedade diz que você é. Você precisa descobrir isso. Só você deve ter uma identificação de si mesmo. Enquanto você se identificar com a mentalidade coletiva ou com o olhar de outra pessoa, você vai, de fato, estar vivendo uma vida inautêntica. Eu assisti ontem a um filme, eu volto ao tema Deus. Eu assisti a um filme ontem que eu achei muito interessante. Um filmezinho assim, despretensioso, com dois artistas que eu adoro. O nome dele? O nome dele é Andy Garcia e Meg Ryan. Um filme muito interessante chamado... Como é o nome? Claro que vocês sabem o nome do filme. Mas eu vou dizer, começa com a letra C. Interessante que o filme retrata a imagem que o outro tem de você e como você segue aquela imagem durante a vida toda. E um dia ela parou. Eu não quero isso. Eu não quero ser o que você vê em mim. E ela se torna alcoolista, que no filme chama alcoólatra, mas o termo técnico é alcoolista. E ela consegue ficar sóbria, faz um tratamento e consegue ficar sóbria. E o filme retrata uma vida inautêntica, pautada no que o outro vê em você. Isso se dá com as pessoas que dizem que amam o outro. A maioria ama o amor do outro e não a outra pessoa, que é o caso do filme. O título do filme é Como um homem... Ou quando, é com que, ó. Mas que e ser se parece muito, né? Quando um homem ama uma mulher. E todo o filme se baseia nesse amor que ele tem por ela, e ele não a enxerga, só enxerga o amor. E ela tentou corresponder a vida toda esse amor. Eu vou dizer só o final para vocês entenderem, porque, olhe bem, eu gosto de ouvir o final dos filmes, porque não me influencia, não. É um olhar. O final de um filme é um olhar, não é o meu olhar. Eles terminam bem. Pronto, né? Já sabe, você vai assistir o filme, sabe que tudo termina bem. A vida inautêntica é você não se classificar, não se identificar, não se tornar quem você é e tentar corresponder a A, a B, a C, a uma imagem coletiva. Imagine se eu fosse uma pessoa que correspondesse à imagem do que me vem aqui no centro que eu fundei. Imagine, seria um desastre para mim. Porque já aconteceu uma pessoa chegar aqui e dizer assim para mim: você é uma pessoa falsa. Aqui, você é uma pessoa falsa. Você fica pregando humildade e é uma pessoa falsa. E eu tentei imaginar quando é que na minha vida eu não tive um momento de ser falso. Quando é que eu não tive? Porque isso é do ser humano ser falso. E eu não renego isso. Não nego, nem renego isso. Porque seria uma coisa inautêntica ser uma pessoa que não pudesse ser egoísta, invejosa, falsa, bondosa, amorosa. Tudo isso sou eu. Então eu fiquei pensando, quando é que eu não fui? Mas eu não disse a ela para não chocá-la. Eu disse, fui, sou mesmo? Ela disse, é. Você passou no pátio e não falou comigo. Olha que falsidade danada, né? De fato, para o olhar do outro, eu fui falso. Falso, eu disse a ela, me desculpe, eu não a vi. Acabou. Acabou, eu não a vi, né? Não vi mesmo, porque você passa num pátio cheio de gente, você não vai cumprimentar todo mundo, né? Eu não sou uma celebridade para estar, oi, né? Falo com todo mundo. Eu entro e cumprimento quem está na minha reta, né? Quem não está na minha reta, eu não vou conseguir ver. Às vezes eu olho para o lado e vejo uma outra pessoa. Então, é preciso que você tenha a sua carteira de identidade, que não é o seu passaporte, que não é a sua carteira de motorista, que não é a carteira que é impressa pelo Instituto Médico Legal, pela Secretaria de Segurança. Não é. A sua identidade é quem você é, que você sabe quem você é e não precisa, não exige nem a educação, nem a falta de educação do outro. Não exijo, porque eu sei quem eu sou. Bom, nesse momento, quando o Espírito disse para mim, vá de retro, Satanás, eu disse, ah, tá bom, é uma honra alguém me colocar nesse lugar, porque as religiões cristãs, as religiões judaico-cristãs colocaram o Satanás num lugar muito alto, muito alto, muito elevado, estabelecendo um poder muito grande a um ente imaginário. Então, opa, então eu tenho um poder enorme. Mas fiquei calado e esperei o Espírito continuar. Se ele não continuou, eu disse, não, eu não sou Satanás, eu sou seu irmão. O Espírito disse, não, você é Satanás em pessoa. Olha, rapaz, eu não sabia que era tão feio. Mais do que isso. E eu disse, mas como assim? Eu não sou Satanás. Ele disse, você é, porque o pastor me disse que quando eu morresse, quer dizer, o Espírito sabia que tinha desencarnado, quando eu morresse, eu iria ser recebido por Deus. E você não é Deus. Lógica perfeita. De fato, ele tinha razão. Dei uma ou outra orientação, não me lembro, mas isso serve para nós entendermos a força que tem uma crença. A força que tem uma ideia religiosa dentro de nós. Por que que as pessoas na Idade Média, no começo da Idade Média, saíam para guerrear, para matar em nome de Deus, chamado de cruzadas, guerras santas, porque uma população enorme de uma cidade, os homens saíam para conquistar territórios em nome de Deus, matando, pilhando. Olha a força da religião. Por que que aconteceu lá na Inglaterra a matança de São Bartolomeu? Por quê? A força da palavra Deus. Então, se alguém me olhar com o mesmo olhar da Idade Média, que se julgava quem dizia que não sabia o que era Deus, incluir essa pessoa como herege e ia para a fogueira, eu lamento que se tenha ainda essa visão. Lamento, mas me submeto à crítica de quem não entender o meu pensamento sobre a questão Deus. E é preciso que a gente distinga o que é Deus, o Deus que todo mundo diz, que, inclusive o Espiritismo, que é a causa de tudo, e a ideia que se faz desse Deus. A sua ideia, qual é a ideia que você tem? A maioria vê Deus como um premiador. A maioria vê Deus como um castigador. A maioria vê Deus como um protetor. E por aí vai. Muitas ideias a respeito de Deus. Nada, nenhuma delas me agrada, me atrai. Nenhuma delas. O que é que eu esperei? Da mesma forma que eu esperei que a mediunidade, o diálogo com o espiritual chegasse a mim, acontecesse comigo, da mesma forma eu esperei que a minha ideia de Deus chegasse a mim. Chegasse a mim, sem nenhuma busca. Não quero buscar, porque a busca, a intenção de, ela exige um pensamento condutor. Exige uma doutrina, e eu não queria uma doutrina, não queria uma doutrina que dissesse: vá em busca de Deus, vá procurar Deus na montanha, vá procurar Deus caminhando, vá procurar. Não, eu não quero isso. Eu não quero um caminho, eu quero que venha a mim. Vocês podem pensar assim: que arrogância. Não, isso não é arrogância. Isso é simplesmente ignorância minha. Não é arrogância. Ignorância de ignorar. Prefiro a ignorância do que uma ideia de Deus que exclua o outro. Prefiro. Ah, você é da Umbanda? Então eu não aceito. Ah, você é católico? Eu não aceito. Ah, você crê em Deus? Eu não aceito. Para mim, o seu Deus é o Deus tal. Isso exclui. Eu não quero. Eu prefiro a ignorância. Eu não sei. Isso para mim foi fundamental. Eu não sei. Então não rezava para Deus, não me ajoelhava, não pedia nada, absolutamente nada. Por quê? Porque isto é a moda do outro, é como o outro enxerga, e o outro consegue viver bem. Ótimo para você. Se lhe satisfaz, se lhe atende, maravilha. Se isso é a forma como você lida com algo incognoscível, com algo desconhecido, bom para você. Isso para mim é simbólico, isso é uma ideia, isso é uma possibilidade. Quando eu tive a primeira vez na cidade de Barcelona, aliás, eu gosto muito da Espanha, me é muito, muito, eu me sinto muito feliz quando eu vou à Espanha. E a primeira vez que eu fui a Barcelona, eu fui conhecer o Parque Güell, concebido por um famoso arquiteto, Antoni Gaudí, ou Antônio Gaudí. A concepção arquitetônica do Parque Güell é diferente. Ele possui uma estética, eu não sou arquiteto, não entendo muito, mas uma estética que me levou a entender que Gaudí, o arquiteto, ele tinha um inconsciente muito criativo. Para mim parecia que ele estava criando uma coisa misteriosa, profunda, a arquitetura dele. E eu visitei outros espaços que ele projetou, e a casa onde ele morou, muito diferente, muito diferente. Uma arquitetura fantástica. Ele quem projetou a Catedral da Sagrada Família, que ainda não terminou a obra até hoje. Tem mais de 100 anos, não terminou a obra. Então, a concepção de Deus do outro, ela para mim é uma forma, é um símbolo, é uma ideia. Então, todos os deuses e todas as concepções a respeito de Deus que cada ser humano tem, deve ser respeitada e não negada. Porque não se pode afirmar nada sobre algo absoluto que não tenha um viés humano. Ninguém escapa à condição humana. Que coisa gostosa é água, né? Ninguém escapa à condição humana. Tudo que você conceber, seja sobre Deus, seja sobre Espírito, seja o que for, é o olhar humano. Porque não somos absolutos, não somos seres que possamos pensar sobre o absoluto com absoluta isenção. Não somos. Então, tudo que nós teorizarmos sobre Deus, tudo que eu falar sobre Deus, é humano. Então, eu tenho que respeitar todas as concepções humanas. Um famoso estudioso a respeito de Deus, ele escreveu um livro chamado... Qual é o nome do livro? Qual é o nome dele? Ele foi quem inspirou aquele produtor que fez Guerra nas Estrelas. Como é o nome dele? Spielberg. Ele foi assessor de Spielberg para conceber o mitologema de Guerra nas Estrelas. O nome dele é Joseph Campbell. Ele escreveu um livro chamado As Faces de Deus. É um livro muito grosso, cheio de muitas imagens, onde ele mostra que, de fato, nós estamos lidando com algo tão profundo que se permite diferentes faces, diferentes entendimentos. Então, por que que eu vou excluir o entendimento de uma pessoa a respeito de Deus? Jamais. É seu. Agora, é inconcebível que você, eu, esteja aqui em 2023 e olhe para 2000, olhe para o ano zero, olhe para o ano 500 antes de Cristo, olhe para o ano 5000 antes de Cristo e conceba e tenha a mesma ideia de Deus. Se você evolui, o seu conceito de Deus tem que evoluir. Quando uma mãe chega para um filho de 3 anos, 4 anos de idade, e o filho ou a filha pergunta: mamãe, como é que eu entrei na sua barriga? Ela não vai falar de relação sexual. Ela não vai falar de prazer. Ela vai dar uma explicação a ele de acordo com o entendimento de uma criança de 3 ou 4 anos. Ela vai modular a linguagem. Quando essa criança começa a crescer, 8 anos, 9 anos, já começa a ver que aquela ideia era embrionária e já começa a conceber a relação sexual. E a mãe vai explicar a essa mesma criança de uma outra forma, porque o desenvolvimento intelectual, ele é progressivo. Então, por que que você, que vem reencarnando há 5, 10, 20, 50 mil anos de civilização, de Homo sapiens, 400 mil anos de Homo sapiens, você tem que conceber o divino, o Deus, da mesma forma? É claro que você tem que ir modelando esse conceito. Mas não sou eu que exijo isso de você. Não vou exigir quando você me diz: não, Adenau, Deus é pai. Eu não vou dizer a você que Deus é mãe. Mas os hindus dizem que é mãe. E aí, é pai ou é mãe? Essa discussão, ela é infrutífera. Tanto faz que seja pai, mãe, avô, filho, tanto faz. É o seu conceito, é a sua ideia. Eu não vou exigir de você que tenha o mesmo conceito que eu tenho. Quando eu li o primeiro livro de Jung, foi em 1983, quando minha filha mais velha nasceu. Foi o dia, ela nasceu no dia que eu fui prestar vestibular para psicologia. No dia, no mesmo dia. E eu estava lendo o primeiro livro de Jung. Eu não entendi o livro. Eu li uma segunda vez, também não entendi. Li uma terceira vez, aí sim eu não entendi mesmo. Eu precisei esperar algum tempo para poder entender o livro. O livro era muito difícil para mim, porque o livro me fez entrar em contato com um desconhecido dentro de mim. O título do livro é Resposta a Jó. Resposta a Jó. Um livro fininho, mas extremamente complexo. Por que o livro entrou em contato, me fez entrar em contato com algo desconhecido em mim? porque o livro me fez distinguir a diferença entre Deus e a ideia de Deus. Eu achei aquilo fantástico e me debrucei sobre estudar aquele livro. Ele distingue o que é Deus para o próprio indivíduo e a ideia que o indivíduo tem de Deus. É a mesma coisa que dizer assim, no Espiritismo, Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso é o que é Deus. Agora, o que é de fato a ideia de Deus? No Espiritismo, Deus é Pai, Deus é protetor, Deus é tudo aquilo que nós recorremos para nos momentos de tensão ou de decisão. Bom, não, há que respeitar a ideia de cada um, e eu esperei que o fenômeno acontecesse. Comigo, eu esperei. Quando eu tinha 20 anos, espírita, estudioso do Espiritismo, ia começar a fazer minhas primeiras palestras no Espiritismo, aconteceu um fenômeno comigo que me fez pensar sobre o que eu estava lendo, conhecendo. Um fenômeno físico, físico. Naquela época, eu tinha um amigo, era mais velho do que eu, nós corríamos, era jovem, 20 anos, a gente corria de manhã cedo, tipo assim, 5 horas da manhã, a gente saía para correr, o sol não tinha aparecido, a gente estava correndo ali no Vale do Canela. Eu morava ali num edifício que dava para o Vale do Canela e para a Vitória, e a gente corria ali no Vale do Canela, corria uma hora. Mas eu tinha dificuldade de acordar, como até hoje. Eu geralmente acordo com despertador. Dormir para mim é muito fácil. Bater eu durmo, não tem dificuldade. Mas para acordar era difícil. E ele ia lá para me acordar. Eu não acordava. Meu pai acordava, me acordava. Eu levantava e ia correr com ele. Mas para não acordar meu pai, eu passei a dormir junto da porta do apartamento. No chão. Passei a dormir no chão, em cima do tapete. Sempre gostei. Só que ele batia na porta, ele sabia que eu estava ali de junto, eu não acordava. Eu não conseguia acordar. Meu pai acordava lá no quarto, vinha, me chamava, eu acordava e saía. Aí eu bolei um experimento. Fulano, eu vou amarrar um cordão no dedo do meu pé, boto a ponta do lado de fora, né? E você puxa, que aí você me acorda. O cordão quebrava e eu não acordava. Ou ele ficava lá puxando, eu não acordava. Meu pai, acordado lá, preocupado, ia lá e me acordava. Por que eu estou lembrando disso? Porque um desses dias, era tipo 10 e meia, 11 horas da noite, eu fui dormir ali perto da porta. E eu sempre me deitei de barriga para cima, sempre me deitei com as mãos assim no peito, para não dar trabalho quando desencarnar, já lá leva direto, né? Não tem que quebrar perna, nada. Então, já está ali pronto. Eu sempre deitei assim, hoje eu já deito mais de lado. Eu me deitei, o apartamento era pequeno, né? Eu ouvi minha mãe me chamar, e eu levantei. Quando eu levantei, eu estava fora do corpo. Um fenômeno, não foi imaginação. Eu estava fora do corpo, físico, consciente. Isso foi um ouro, isso foi uma coisa fantástica. Você inegavelmente, inequivocamente, estar fora do corpo, consciente, e depois enxergar o seu corpo. Isso foi um fenômeno que veio a mim. Eu não exercitei, eu não pedi, eu não sabia o que era e eu me vi. Então veio a mim, ótimo. E a partir dali, centenas de vezes, o fenômeno acontecia. Eu já sabia que ia acontecer. Já sabia. Quando eu ia deitar, hoje vou sair do corpo. E sai. Consciente, sempre consciente. Como estou aqui. Primeira vez que um fenômeno mediúnico veio a mim. 1985. Eu entrei no Espiritismo. 1972, lá em São Paulo. 13 anos depois, um fenômeno aconteceu na minha frente, uma cadeira se mexer, sozinha, veio a mim. Eu disse, que interessante, essa foi a fala, que interessante. Ainda disse ao Espírito, obrigado por você ter me mostrado um fenômeno de efeitos físicos. Primeira vez. Primeira vez que um espírito veio conversar comigo, diretamente conversar comigo, sem ser através de um médium. Isso foi antes desse movimento da cadeira, no Instituto Kardecista da Bahia. Jovem, estudioso do Espiritismo, uma voz falou dentro de mim. Eu disse, peraí, o que é isso? Uma voz falou dentro de mim, me disse algumas coisas, não era imaginação minha, era uma voz de um homem falando na minha cabeça, assim, muito bem, uma linguagem assim, um português melhor do que o meu. Que coisa fantástica, fantástico para mim. Então, o fenômeno veio a mim, eu não procurei, se eu vou desenvolver mediunidade, não, o que acontecer, acontece. Da mesma forma, a questão de Deus tem que vir a mim, sem nenhuma arrogância, como disse, por ignorância, tem que vir a mim. Mas como é? Falando? Peraí, Deus fala? Isso não estava no meu repertório. Aparecendo? Isso não está no meu repertório aparecer. Não é uma aparição. Como assim? O que é que pode ser? Eu não sabia. Não teorizei sobre isso. Um dia, depois de alguns anos, sem pensar no assunto, sem que esse tema me preocupasse, sem que esse tema viesse à minha mente, um dia eu comecei a sentir uma coisa diferente. Sabe quando, nessa encarnação, eu não sei o que é gravidez. Sabe como a mulher sente que está grávida? Não é o caso, porque eu não estava grávido. Mas parecia uma coisa diferente. O que é isso? O que é isso? Que sentimento é esse? E me aconteceu uma epifania. Vocês sabem o que é epifania. Quem não sabe é porque nunca sentiu. Você não sabe o que é epifania. É preciso sentir uma epifania. E isso mudou meu modo de pensar, meu modo de viver, minha relação com as pessoas, com o mundo. Não virei beato, não comecei a falar manso assim, como quem está inflado de espiritualidade. Não, nada, absolutamente nada disso. Não me tornei uma pessoa mística mais do que eu já era. Simplesmente uma força interior começou a falar mais alto dentro de mim. Não existia nada disso. Não existia Fundação La Harmonia. A coisa começou a ferver dentro de mim de uma forma fantástica, uma disposição permanente, um sentimento inigualável, inesgotável. Isso, para mim, eu chamei de sentir Deus, sentir o divino. Só isto. Eu sinto. Mas o que é que você sente? Não tem explicação. Não é igual o que você vai sentir. Não se passa, não tem regra, não tem conselho, não é a partir de, não é uma coisa que você fez, não é uma caridade, não é uma adoração. O que é? Sinta. É você que tem que sentir. Do seu jeito. Quando? Não sei. Não sei. Não foi um ato que eu cometi. Foi um acontecimento de sentir algo diferente dentro de mim, que eu digo, eu sinto Deus. Pronto. Acabou. O que é Adenauer? Não sei. Eu sinto Deus. O que é Deus? Também não sei. Eu sinto. Não tem uma palavra. Eu sinto. Semelhante aconteceu em 2012. Isso foi antes. Isso foi... talvez em 1900, eu tinha 35 anos, quando eu senti Deus. Isso tem muitos anos, eu tenho 68. 2012 aconteceu algo também que eu senti, nunca pedi, nunca quis saber de minha vida passada. Em 2012 eu comecei a ter acesso integral à minha vida passada. Nome, datas, pessoas, detalhes, lugares, tudo, absolutamente tudo. Não foi assim uma coisa... eu acho que... Não, tanto é que eu fui nos locais onde eu vivi. Como foi isso? Eu não pedi, não exercitei, não fiz regressão de memória. Simplesmente eu estava viajando de avião. Será que estava próximo? Não, não era isso, não tem proximidade. O avião aterrissando, eu me lembrando. Aonde? Na Espanha. A lembrança foi no aeroporto. Eu comecei a ter uma viagem interior, veio. Para mim, nem precisava. Nem precisava, porque foi agora, tem 11 anos, 12 anos vai fazer agora, foi no mês de fevereiro, se eu não me engano, janeiro, fevereiro, né, Ana? Ela estava presente. Então, Rosângela estava presente também, o marido dela também estava presente naquele momento de viagem, de férias na Espanha. E aconteceu. Não foi caminhando, não fui atrás de vamos fazer uma meditação. Nada disso. Aconteceu. Veio. Quem não se conhece toma esses eventos como milagre. Acha que foi algo assim que veio de Deus. Não, acontece. Nós sabemos muito pouco sobre o funcionamento da vida, o funcionamento do universo. Nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos. E aí estranhamos essas situações, uma epifania, uma lembrança de vida passada, um desdobramento consciente, saída do corpo. A gente toma isso como que nada. Tudo isso é natural. Nada disso exige uma personalidade superior. Isso é do humano. Mas nós não fomos educados a esperar isso, a entender que isso faz parte do ser espírito. Não fomos educados. Nós somos educados a temer Deus. Nós somos educados a viver de uma forma policiando-nos quanto à possibilidade de uma catástrofe, de um desastre. Então, se o médico me perguntou, está pronto? Eu estou. Desencarnar e daqui para ali. Basta estar vivo, no corpo. Não sou o corpo. Mas isso seria tomado como estranho. E, será? Eu não estou preparado. Não está preparado porque não quer. Porque está vivendo uma vida pequena, menor. Saia da vida menor e venha viver uma vida maior. Viver como espírito, porque nós somos espíritos. Você é espírito. Então, despreocupe-se quanto a buscar Deus. Você o sentirá. Você sentirá. Não tenha dúvida quanto a isso. Muita paz.